Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar. Estamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Sextou, hein?
É isso. Ótima tarde para você, Kátia. Para você, ouvinte, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Para você já, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, viu? Uhum. E a partir de agora tem muitas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Tem também o seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988291029. Vai enviando a sua mensagem aí. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E temos entrevista hoje, hein, Kátia?
Verdade. Hoje estamos recebendo aqui o Felipe Madureira, ele que é o gerente da Embasa em Ilhéus. E vamos falar de um assunto, de assuntos importantes, né? Vamos falar dessa relação aí da Embasa com a nova gestão municipal em Ilhéus, os investimentos da Embasa, as novas obras previstas e, claro, esclarecimentos em geral para a população, né? Então, daqui a pouquinho, nós vamos conversar aqui com o Felipe Madureira. São 12 horas e 10 minutos, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar, dia 31 de janeiro, e é um oferecimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. E Margram, mármores e granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a Margram, a sede da Margram, em Itabuna, no bairro São Caetano, em Itabuna. Em breve, com filial em Ilhéus. Eu já tenho um ouvinte aqui já mandando mensagem aqui, ó, falando, eu quero ouvir essa entrevista aí do Felipe Madureira, muito interessante. porque a Embasa divide muito opiniões, hein, Leus, né? Felipe sabe disso, né? Tem quem ama e quem não ama. Enfim, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, mas ele vai trazer esclarecimentos importantes aqui.
A Embasa não chega a ser uma coelba, né? Mas tem lá.
Não chega a ser uma coelba, porque a coelba, meu amigo, bate recorde aí de reclamação, né? A Embasa aqui no Jornal do Meio-Dia tá até, o povo até tá, quase não tá fazendo reclamação. Acho que essa semana não teve nenhuma, né? Não tivemos nenhuma. Agora a Coelba, meu amigo, sem condições. Mas enfim, daqui a pouquinho vamos conversar com o Felipe Madureira, gerente da Embasa Ilhéus. São 12 horas e 12 minutos. A partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: elevador Lacerda só no final de fevereiro e passagem vai custar R$1.
É um aumento aí tanto da tarifa, né?
É, Marquinhos, que é bem frequentador, né, Marcos? Já tá chiando.
Folha de Pernambuco. Idoso é nova vítima de ataque de Sagui.
Triste aí, é a violência lá em Pernambuco. Jornal do Comércio, Recife. Presta atenção. Lula diz que cortar gastos não é prioridade do seu governo. Isso é porque é um governo do amor, imagine se não fosse.
Tribuna do Norte de Natal. Pequenos negócios impulsionam geração recorde de empregos no Rio Grande do Norte.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Mesa diretora da Assembleia Legislativa toma posse no sábado, lá no Maranhão.
Correio de Sergipe de Aracaju, economia. Sergipe é destaque nacional na geração de empregos em 2024.
Jornal O Globo, Rio de Janeiro, morde e assopra. Lula se diz contra novas medidas fiscais, mas elogia Banco Central e descarta intervir nos alimentos. É, como ele disse, né? Não vou nem lembrar.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, união de esforços contra a dengue.
É, por falar nisso, em Ilhéus, hoje pela manhã teve blitz educativa, viu? Ali na região da Praça Cairu. Daqui a pouco a gente vai ouvir aí o coordenador de endemias de Ilhéus. Jornal de Brasília, Distrito Federal, excelente oportunidade. IBAMA abre concurso com 172 vagas para Brasília.
Zero Hora de Porto Alegre, finanças públicas. Lula defende responsabilidade fiscal, mas descarta novos cortes.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, conjuntura. Com aumento de preços, consumo no varejo perde o ímpeto ao longo de janeiro. É, perde o ímpeto, é isso mesmo. Então, gente, a situação parece que só vai piorar.
E Jornal Popular de Goiânia, exclusivo. Comurg prepara a demissão de até 1.200 servidores.
É a situação lá em Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? E aqui você sabe, né? Você também envia sua mensagem aí, participando do programa através do 988291029, esse é o WhatsApp da rádio, é o por onde você tem contato, né? Direto aqui conosco. Envie de preferência mensagem escrita, tá? Mensagem de áudio a gente não vai ter tempo de ouvir para colocar no ar, não temos como ouvir antes para colocarmos no ar, mas envia sua mensagem escrita que divulgaremos. Bem, aqui no noticiário regional, vamos de Ilhéus em destaque, vamos iniciar falando de coisa boa, de cultura. Eu estou falando do primeiro encontro de bumbas da Juerana e de Urucutuca. Semana passada falamos sobre isso, né, Marcos? Que hoje,
sim.
Aqui em Ilhéus, tá? Vai ter esse primeiro encontro de bumbas da Juerana e de Urucutuca. Pois é, então estamos lembrando a você que hoje, a partir de 4h30 da tarde, tá? Que é de 4h30 até 9 da noite, lá na Praça Dom Eduardo, em frente à Catedral de São Sebastião, vai ter esse primeiro encontro de bumbas da Juerana e de Urucutuca. Então, não deixe de participar. Você que é turista e está na cidade, tenho certeza que você vai gostar muito. Então, esse evento conta com a parceria da Secretaria Municipal de Cultura de Ilhéus. E a cultura popular ganha destaque em Ilhéus com a realização desse primeiro encontro de bumbas da Vila Juerana e de Urucutuca, tá? Então, o encontro celebra o Bumba Meu Boi, manifestação tradicional da cultura popular brasileira, com música, dança, teatro e artesanato, proporcionando ao público uma festa repleta de cores. E aí a Secretaria, no caso a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, é parceira desse evento aí, incentivando a preservação das tradições e da identidade cultural da região, tá certo? Então, aproveite para participar. São 12 horas e 18 minutinhos, nós vamos mudar de assunto e falar sobre o seguinte, né? Infelizmente aí, Ilhéus sofre novo bloqueio por dívidas da gestão passada. Apesar do impacto financeiro, o novo governo garante pagamento dos servidores. E ontem, o município de Ilhéus enfrentou mais um bloqueio de valores na conta do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. O montante do valor são mais de 4 milhões e meio. Foi retido aí devido a débitos não quitados junto ao INSS e RFB. referentes aí ao mês de novembro de 2024, de responsabilidade da gestão antiga, né? Portanto, da gestão do senhor Mário Alexandre. E com esse novo bloqueio, os valores retidos em janeiro de 2025 já somam pouco mais de 9 milhões de reais. Incluindo impostos atrasados, precatórios e requisições de pequeno valor. E apesar da retenção desses recursos comprometer o fluxo de caixa da Prefeitura, a atual administração garantiu o pagamento da folha salarial desse mês ontem, assegurando aí que os trabalhadores recebessem seus vencimentos sem atrasos. E a gestão segue monitorando a situação financeira do município e buscando soluções para mitigar os efeitos dos bloqueios, além de viabilizar medidas para responsabilizar os culpados pelo endividamento da Prefeitura. Marcos PC.
Tá aí, né?
A gente espera que isso seja, né, resolvido o mais rápido possível, porque a gente sabe que tem que pagar, né? Essas dívidas têm que ser pagas.
E tudo isso ficaria encoberto, né, se o grupo que estava no poder ano passado continuasse.
Exatamente. São 12 horas e 20 minutinhos. Nós vamos falar de Aedes aegypti, do mosquito Aedes aegypti, porque é ele que é o vetor que provoca as doenças. Dengue, zika, chikungunya, tá? E hoje, pela manhã, aqui em Ilhéus, tá ali na rotatória ali da Praça Cairu, naqueles semáforos, teve blitz. Tá? Blitz educativa, isso mesmo, uma blitz educativa aí, com uma equipe, tá, de educação em saúde. Então realizou essa blitz educativa com a finalidade de sensibilizar, alertar a população do município de Ilhéus sobre os perigos do mosquito Aedes aegypti, que é o vetor transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, como eu disse agora há pouco. Então a ação, ela é essencial para a comunidade, pois reforça a importância da prevenção, orienta acerca das medidas adequadas e eficazes para eliminar os criadouros, tá, das arboviroses, como é ele, né, gente? O famoso Aedes aegypti. E nós ouvimos o Roberto Almeida, que é o coordenador de campo de combate à dengue, e ele falou conosco um pouco mais. Boa tarde, Roberto.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Em relação às ações de combate à dengue aqui no município de Ilhéus, Kátia, hoje o município de Ilhéus se encontra com índice de infestação em 2,8. Isso quer dizer que o Ministério da Saúde, ele preconiza um índice aceitável abaixo de 1. De 1 até 3,9 já é estado de alerta, a partir de 4 já é estado de risco. Contudo, a gente vem pedindo e orientando a população para tirar 5 minutinhos, Kátia, no período da manhã ou 5 minutinhos no período da tarde, para fazer uma inspeção nos seus quintais, né, olhando a caixa d'água, os tonéis, os depósitos, porque nós sabemos que hoje 70% dos depósitos estão nas nossas casas. E a gente vem sempre alertando a população a respeito de nos ajudar, porque, como eu sempre falo, combater a dengue é um dever de todos. Com isso, nós estamos disponibilizando o Disque Dengue, que é o Kátia, o 3234-2040, vou repetir, 3234-2040, e aqueles imóveis que estão abandonados, aquelas piscinas que estão abandonadas, ou aqueles terrenos baldios que tem muitos depósitos, é só ligar para a gente que a gente manda uma equipe com 24 horas para fazer uma inspeção. Kátia, Marcos, estamos à disposição e qualquer coisa é só nos falar, tá bom? Muito obrigado a todos e tenha uma boa tarde.
Boa tarde, Roberto. Obrigada. Então, repetindo aqui, tá? Você mora próximo a algum terreno que está abandonado e tem lá vasilhas lá cheias de água parada, né? Que é o que o mosquito Aedes aegypti gosta. Você pode ligar para o Disque Dengue, tá? Aqui em Ilhéus, 3234-2040. 3234-2040. E os agentes de Edemias vão até o local, tá? 12 horas e 23 minutos. Vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira! Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Ótima sexta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótima sexta para você também. Ótimo final de semana e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, viajando pela região do Cacau e desembarcando na cidade de Itabuna. Policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar realizaram uma operação no bairro Pedro Jerônimo, onde apreenderam uma arma de fogo durante a Operação Garra de Arquimedes. A ação foi desencadeada após denúncias de crimes de ameaça. Os policiais, ao chegarem ao local, identificaram os suspeitos e encontraram uma pistola Glock 9mm, acompanhada de dois carregadores e mais 29 munições. Um dos indivíduos detido, identificado pelas iniciais TAC, é o proprietário da pistola, que está registrada em seu próprio nome. O homem, de 30 anos, possui certificação de colecionador, atirador e caçador, o famoso CAC. Ele foi conduzido ao plantão central da Polícia Civil de Itabuna, mas, posteriormente, após dar suas explicações, ele foi liberado. Ainda no município de Itabuna, a polícia realizou uma significativa apreensão de drogas no bairro Novo São Caetano, durante também a operação no âmbito Garra de Arquimedes. Os policiais do 15º Batalhão encontraram 1,590 kg de maconha, além de 20 munições de calibre 38, 16, 9mm, 2 munições de calibre 380 e ainda 6 gramas de pedra cristal MD. Também foram confiscadas 2 balanças de precisão. Todo o material apreendido foi encaminhado ao plantão central da Polícia Civil lá de Itabuna, onde as investigações continuarão. A Polícia Militar da Bahia reafirma seu compromisso de atuar em defesa da segurança pública e da comunidade. No sul da Bahia, um trágico acidente ocorreu na manhã de ontem, quinta-feira, em uma área rural do distrito de Campo Alegre, no município de Itamaraju. Gustavo Nogueira Angeli, de 24 anos, estava trabalhando com um trator na localidade conhecida como Córrego do Jacaré, quando a máquina agrícola tombou, causando um forte impacto que resultou na morte do jovem. De acordo com as informações, o pneu do trator ficou em cima da vítima, que foi ainda socorrida para o Hospital Municipal de Itamaraju, mas infelizmente Gustavo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar. O corpo de Gustavo foi removido pelo DPT para o Instituto Médico Legal daquela cidade. A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Superintendência de Polícia Especializada e da Divisão de Homicídios, prendeu ontem, quinta-feira, o nacional de iniciais FSB, vulgo Zinc, o último envolvido na morte do ex-ator mirim da Globo, João Rebelo. João Rebelo foi assassinado a tiros em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no dia 24 de outubro do ano passado. As investigações apontaram que o homicídio aconteceu por engano. A prisão de Zinc, de 22 anos, que estava foragido, foi efetuada em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Crime da cidade de Porto Seguro, representada pela autoridade policial nos autos da investigação criminal, conduzida pela Delegacia Territorial de Trancoso, a 23ª Corpim de Eunápolis. O suspeito Zinc foi localizado no município de Vila Velha, Espírito Santo, após denúncias anônimas. No momento da prisão, Zinc portava uma pistola calibre 9mm, 3 carregadores e ainda 47 munições, sendo autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O investigado está à disposição da justiça. Um caso de extrema violência e crueldade no extremo sul da Bahia. O casal Maria da Ajuda Vitoriano de Jesus, 42 anos, e Silvano Jesus Rocha, de 41, suspeito de homicídio da própria filha adotiva, Eloá Araújo de Souza, de 2 aninhos de idade, foi transferida para o conjunto penal de Teixeira de Freitas na manhã da última quarta-feira. A transferência ocorreu após a realização de exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica da cidade. Anteriormente, o casal estava sob custódia na Delegacia Territorial de Teixeira, onde aguardava os trâmites legais para a transferência. A Polícia Civil prendeu o casal no sábado do dia 25, após a morte de Eloá, que chegou sem vida ao Hospital Municipal Sagrada Família na noite da última terça-feira, dia 21, apesar das tentativas de reanimação. A investigação foi iniciada após a equipe médica do hospital reportar à polícia as múltiplas lesões no corpo da criancinha, que incluíam escoriações, sangramentos e lesões no crânio. Inicialmente, a mãe adotiva alegou que a morte foi causada por uma queda da cama, versão que não se sustentou diante dos laudos periciais. O exame de necrópsia revelou que Eloá foi vítima de violência contínua, com lesões recentes e antigas, além de hemorragias no crânio. A criança também apresentava desnutrição severa e pesava apenas 8 quilos. A perícia constatou ainda uma hemorragia retroperitoneal, causada por um objeto contundente, lesões compatíveis com mordeduras humanas, além de manchas de sangue no berço e na residência, contradizendo a versão da queda. Esses achados confirmaram maus tratos crônicos e repetidos, descartando a hipótese de acidente. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer. Demais informações do setor policial, mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Deixa eu mandar um alô para ele, nosso parceiro aqui do Jornal do Meio Dia, né? É, ele que é o Paulo da Margran, que é nosso patrocinador. O Paulo tá acompanhando o Jornal do Meio Dia, tá lá em Itabuna acompanhando a gente e almoçando, fazendo inveja, porque a gente só almoça mais tarde, né, Marcos? Paulo, um abraço para você e toda a equipe da Margran em Itabuna. O povo já tá perguntando quando é que vai abrir a filial de Ilhéus, viu? O povo já tá perguntando. Olha, rapidamente aqui, deixa eu mandar um beijo para ela também, para La Luxa, essa digital influencer maravilhosa. Luxa, um beijo para você, tá? E eu aproveitar e divulgar aqui para vocês, gente, o terceiro torneio de vôlei de praia, Guaxinins 4x4, ali na Arena Central, na Avenida Soares Lopes, vai ocorrer esse fim de semana, amanhã, sábado e domingo, portanto, 1º e 2 de fevereiro, tá? Vão lá prestigiar esse evento, o terceiro torneio de vôlei de praia, Guaxinins 4x4, na Arena Central, na Avenida Soares Lopes. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Shopping Jequitibá, Unex, você em movimento, Lojas, Universo Calçados e Acessórios e Margran, Mármores e Granitos. Bem, como a gente disse no primeiro bloco, né, nós vamos iniciar agora a entrevista do dia com Felipe Madureira, gerente da Embasa Ilhéus. Boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Agradecer aí o convite mais uma vez. Oportunidade da gente estar esclarecendo todos os serviços da Embasa, investimentos. A gente vem aqui, a gente já está trabalhando no saneamento. E dar um alô aqui a toda a equipe da Embasa, a turma que acorda cedo, a turma que trabalha de madrugada para estar tratando água, esgoto, toda essa turma aí de campo.
Mesmo. Bem, o assunto hoje, gente, é a relação com a nova gestão municipal, essa relação da Embasa, né, com a nova gestão municipal em Ilhéus, os investimentos da Embasa na cidade, se tem novas obras aí, se tem previsão de novas obras e, claro, os esclarecimentos em geral. Então a gente já começa perguntando, Felipe, como é que está a relação com a nova gestão municipal? Porque 1º de janeiro assumiu aí o governo Valderico Júnior. Como é que está essa relação da Embasa com o governo municipal em Ilhéus?
Esse é um ponto importante, a relação está muito boa. Então, antes mesmo de assumir, o grupo já fez reuniões, né, lá com a gente na Embasa, já para a gente direcionar algumas ações e ter esse contato direto, até porque a gente trabalha para a população e, assim como prefeitura, a gente tem que estar fazendo os serviços, né, de rua. A Embasa cuida de água e esgoto, A prefeitura cuida da drenagem e do resíduo sólido do lixo, né? E termina a população, às vezes, confundindo que uma rede de drenagem de água de chuva tem esgoto. Então, esse contato direto, dia a dia, com a prefeitura, e está muito bom, está fluindo, e às vezes tem uma necessidade de fazer um serviço em parceria, cada um tendo a sua responsabilidade, mas a gente sempre com a ideia de estar resolvendo as questões de campo e cada vez mais melhorar e ampliar o serviço de saneamento aqui na cidade.
Quando você disse que antes mesmo do governo Valderico assumir, né, eu imagino que no período da transição, a Embasa já foi procurada. Tiveram alguns questionamentos assim, feitos pela prefeitura, pelo próximo gestor, que na época era próximo gestor e é atual, a equipe de transição de Valderico chegou a questionar a Embasa, por exemplo, a Embasa abre muitos buracos na cidade, demora de tapar... Porque a gente recebe esse tipo de reclamação aqui. Aí eu te pergunto, isso foi questionado também para a Embasa?
Isso, foi questionado até para entender, né, como que funciona todo o nosso serviço, entender os investimentos, o que é que a gente vem fazendo na cidade e como está solucionando, né? Ou em conjunto ou cada um com a sua responsabilidade na parte na divisão do bolo, né? Então, isso a gente esclareceu. Aqui também na cidade a gente já tem algumas propostas até para tratar com o município, fazer algumas parcerias, alguns convênios nessa parte de pavimentação, porque a demanda do asfalto aqui da prefeitura, ela é bem maior do que a da Embasa. Então aqui a gente termina tendo que ir atrás desse insumo em outro município, então termina tendo que juntar alguns buracos para fechar uma quantidade necessária para a gente trazer de outro município. Com a demanda aqui que o município tem, a gente tentar uma parceria, um convênio, um encontro de contas, é interessante também da gente sentar e viabilizar, né? A Embasa, ela trabalha com a infraestrutura subterrânea e tem situações que a gente costuma falar que o vazamento não escolhe horário e nem local. E a gente tem toda uma equipe estruturada, equipamentos, peças sobressalentes, equipamentos reservas, para estar atuando e recuperando o mais rápido possível o serviço. E acontece também nessa infraestrutura de terminar mexendo no asfalto, no paralelo. Mas vocês podem ver na cidade que a gente também está atuando e as nossas equipes de fiscalização atentas aí a esse serviço.
Eu confesso, viu, Marcos Bezerra, que eu percebi essa semana, tá? A gente tem que dar César o que é de César, né? Percebi essa semana, a Embasa ali nas proximidades da Avenida Itabuna, perto da Avenida Canaveiras, abriu, mexeu e logo estavam já tapando, passando asfalto. E antes era um pouquinho mais demorado.
A gente está aí há um ano, né, na frente da gestão daqui da Embasa, no escritório local, e a gente está tomando esses cuidados também, mas tem a grande dificuldade do insumo do asfalto, né, que ali é uma obra maior que a gente está fazendo, até bom pontuar essa intervenção. É uma infraestrutura que a gente está deixando pronta já para pensando numa estiagem prolongada. Então, se tiver um problema na nossa captação aqui que a gente tem no Rio Iguape, a gente já teria condição de fazer uma transposição dedicada da água do sul para o centro. Então, vocês devem lembrar da seca que teve em 2016. Né? Aí a gente já está fazendo essa infraestrutura pensando nisso. Então, quando é uma obra maior, a gente consegue ter uma agilidade nessa recomposição de asfalto, de paralelo, diferente de manutenções que a gente faz pulverizada na cidade. Essa obra, a gente passou ali pela ponte, recuperou o passeio, ficou todo bonitinho, e logo em seguida entrou a Coelba quebrando o que a gente já tinha...
Na ponte feito, Lomanto Júnior.
Lomanto Júnior, né? Na ponte antiga. Então a gente ainda tem mais aí 5 a 6 meses de obra para deixar toda essa infraestrutura pronta. E a gente trabalhando com planejamento e prevendo situações futuras e a gente ter essa infraestrutura, né? Falar em planejamento, a gente está no verão e a gente investiu em tecnologia. Sim. Hoje, numa sala como essa aqui, a gente controla e aciona todos os equipamentos à distância. Então, a gente consegue monitorar como que está a pressão da água lá em qualquer ponto da cidade, né? Urucutuca, bairro São Miguel, Pontal. Então, a gente consegue monitorar e administrar toda essa distribuição de água, que a gente fala aqui em Ilhéus, de 80 mil unidades consumidoras, e a gente consegue distribuir água todos os dias. Pode ser distante, pode ser alto, pode ser rico, pobre, todos os dias a Embasa coloca água na cidade e a gente já está atendendo a 97% da população de Ilhéus. Né?
Então, Felipe Madureira, a maioria dessas intervenções que a gente tem visto na cidade é por conta da distribuição de água, né? Que ainda não está aquele serviço ideal, né? Como você falou, a dificuldade de conseguir o asfalto, né? Porque às vezes fica alguns dias ainda o buraco tapado, mas aquele material solto, né? Brita, areia, que é até um pouco de risco para alguns veículos que passam no local. Então, vocês estão trabalhando nisso também para... E a questão do esgoto também. Tem bairros que não são atendidos em Ilhéus, né?
É,
esgotamento.
Isso. Esgotamento sanitário aqui em Ilhéus, nós concluímos uma obra importante na Zona Sul, ali a região do Pontal, Sapetinga, Nova Brasília, e também da pista do aeroporto entrando. Então já concluímos toda aquela obra de esgotamento sanitário. Aí vem o bairro Hernani Sá, Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória, Cepos, Pérola do Mar. E essa obra foi um valor de 75 milhões. Inauguramos a estação de tratamento de esgoto, que é indo para a Estrada do Poutos, foi em 2020. E a segunda etapa nós concluímos agora, já está em funcionamento Sapetinga, Jardim Pontal e o próprio Pontal. E chegamos ao nível de 80% de cobertura de esgoto e tratamento de esgoto aqui na cidade, né? Então é um índice muito bom comparado a outros municípios. A nível nacional, nós estamos com um nível muito bom, 80% de cobertura de esgoto. E nós temos também alguns bairros, como você bem colocou, que ainda não tem. São Miguel, São Domingos, Banco da Vitória. E nós já concluímos o projeto, os detalhamentos, né?
Sim.
De uma obra dessa. Porque a nível nacional existe uma meta que foi colocada pelo governo para todos os municípios terem até 2033,
exatamente,
90% de coleta.
Sim.
Então estamos muito próximos. Então a gente vai chegar nessa meta antes mesmo desse prazo.
É importante, né? Eu espero que cubra o município todo, né? De preferência.
Isso.
E como é que estão? Tem investimentos previstos, além desses que você citou agora há pouco?
Isso.
Tem mais investimentos
sim,
previstos?
Sim, com certeza. E aproveitando aí a pergunta do esgoto, a Embasa, ela coloca toda a rede, a infraestrutura de esgotamento sanitário. Então ela deixa disponível para cada imóvel coletar o seu esgoto, entroncar o seu esgoto na caixa que a gente deixou na porta. E a gente dá um prazo de 90 dias para cada um.
Sim.
Então é importante colocar que, mesmo essa infraestrutura cobrindo 80% da cidade, cada um tem que fazer a sua parte e interligar o seu esgoto na caixa da Embasa. Esses que perdem o prazo e não ligam o esgoto, a gente comunica ao órgão ambiental para tomar as providências. Então é importante cada um fazer a sua parte, né?
Então, só concluindo, questionando em relação a isso, nesse prazo de 90 dias, aí a pessoa que construiu essa casa e já entrou em contato, tá, já tá, a Embasa já foi lá, já fez a instalação, só falta ele interligar. Passou o prazo de 90 dias, o que que acontece?
Então, passou o prazo de 90 dias, a gente relaciona todos os titulares, inquilinos também, todos os imóveis, e a gente informa o órgão ambiental, né? A Secretaria de Meio Ambiente e também ao órgão estadual e o INEMA. E a partir desse momento a gente já pode cobrar a tarifa. A própria legislação diz isso, né? Mesmo aquele imóvel não estando interligado, a tarifa ela é cobrada porque está disponível, uhum. E agora, teoricamente, você não está contribuindo com o direito coletivo.
Ou seja, a casa já tem a ligação de água, recebe água,
água.
E aí passou esse prazo, automaticamente já cobra a taxa de esgoto.
Que está disponível, né?
Que aqueles imóveis que têm o esgoto ligado no sistema de drenagem do município, eles têm também a obrigação, têm um prazo para ligar no sistema de esgoto?
Isso. Então a gente passa com a equipe, por exemplo, escolhe um bairro e essa equipe vai notificando aqueles que não estão ligados. Então você tem um prazo de 90 dias para retirar ou da fossa ou da rede da prefeitura e ligar o esgoto agora na caixinha, porque essa caixinha vai para o tratamento adequado.
Sim.
Inclusive o nosso tratamento ele é bem moderno e impressionante como sai o esgoto tratado da estação.
Uhum.
Então a gente dá o prazo para cada morador, inquilino, fazer essa interligação. Agora cabe à prefeitura também, ao órgão ambiental, fiscalizar quem está ligado na drenagem. Porque a gente sabe quem não está ligado na rede da Embasa. Né?
Uhum.
É importante. E essa parceria a gente está também querendo fazer em conjunto, né? essas fiscalizações, que é importante para o meio ambiente, né? E pegando a sua pergunta dos investimentos,
sim.
Nós concluímos recentemente uma obra importante para levar água lá para o litoral norte de Ilhéus, que é ali Juerana, Marisol, aquela região que vai... vamos atender também ao Porto Sul, uma obra de 6 milhões e a população ali já está bem contente, porque Juerano e Marisol era os imóveis usavam água de poço.
Sim.
Então
sim.
A água com um cheiro forte uma água ferruginosa, né? Por conta até das raízes dos coqueiros. Outro investimento que estamos executando, estamos levando água para os distritos de Banco do Pedro e Castelo Novo. Então essa obra já iniciamos, já estamos fazendo. Outra é para a localidade de Jairi. Jairi fica depois de Olivença.
Uhum.
Nós estamos fazendo toda a obra lá. Mandar um abraço para o administrador de Olivença, Jojó de Olivença.
Uhum.
Então está lá fiscalizando a obra da Embasa.
Importante. É. Fiscalize mesmo, viu, Jojó? ele fiscaliza de lá, o povo também passa para cá, para o Jornal do Meio Dia.
E estamos fazendo também uma infraestrutura para reforçar o abastecimento de água de Olivença.
Sim.
Por conta do verão. A população cresce bastante e aqui em Ilhéus também a gente já fez todo o planejamento para ter equipes de plantão, peça sobressalente, porque para o verão a gente disponibilizar e ter o serviço aí com essa população, não só daqui, mas os que vêm, né?
Uhum.
Tem coisa melhor você chegar de uma praia, fazer sua atividade e tomar um banho gelado, né? E então a gente tem essa preocupação aí, a operação verão. Outro...
Mas não está tendo racionamento não, né,
não,
Felipe?
Não, nossa capacidade de produção, ela tá disponível aí.
Uhum.
Inclusive é uma preocupação que muitos me perguntam, com esse crescimento, esse boom imobiliário, né? Principalmente
Exato.
Ali
na Zona Sul.
Na Zona Sul, né? Então a gente vem acompanhando isso, cada empreendimento. Eles fazem uma consulta em base, se é possível, se é viável a Embasa atender. Mas a gente já fez o estudo aqui a longo prazo, quais são as necessidades, e a gente vem distribuindo água, como eu falei, diariamente para todos os pontos da cidade.
Ilhéus é rica em mananciais de água, né, Felipe? E onde são os pontos de captação de Ilhéus? Inclusive Itabuna captava aqui em Ilhéus também, não sei se ainda faz isso.
Isso, aqui em Ilhéus nós temos três captações. Uma no Rio Iguape, que atende a área norte, central e oeste indo para o Salobrinho, né?
Uhum.
E captação do Iguape, aí tem a captação lá do Rio do Engenho. Na realidade, Rio do Engenho é a Vila Rio do Engenho, o nome do rio é Rio Santana.
É mesmo. E a gente só fala Rio do Engenho, tem jeito.
Então, a captação no Rio Santana e a captação lá no Rio Tororomba, que atende a Olivença.
Uhum.
Isso. E a gente está sempre monitorando. Falar em captação, a Embasa ela não é responsável pelo rio. Muitos perguntam, por que vocês não fazem fiscalização, desmatamento?
É.
Né? Então, nós somos o usuário do rio. Lógico que nós temos todo o interesse em que esse rio seja preservado.
Mata ciliar,
até
né?
Até porque vai retirando a mata ciliar,
Vai se olhando.
O nome já vem dos cílios, né? O cílio que protege o olho.
É verdade.
Então a mata ciliar protege todo aquele manancial. E com isso, nós construímos, aqui em Ilhéus, nós temos um viveiro educador. Nós produzimos 10 mil mudas por semestre. Muita gente não imagina, mas a gente tem esse trabalho social.
De árvores, né?
Social e socioambiental, né? Que a gente distribui mudas, também faz replantio nas nascentes. Inclusive, semana passada eu tive em contato com o secretário de interior.
Sim,
para a gente fazer as ações também nesses distritos que terminam influenciando nos mananciais. As ações sociais, né? Domingo vai ter uma festa cultural lá na Praça Maramata da Iemanjá.
Isso.
Então, vamos estar dando apoio, água geladinha da Embasa, distribuição de mudas, brindes também.
Importante.
Então, a gente participa e outras ações que a gente
Vocês
traz.
Vocês participaram da lavagem também das escadarias da catedral?
Não, a lavagem não. A gente participou também de uma de Olivença, do Pau de São Sebastião, né?
São Sebastião, do mastro, né? São Sebastião.
Que a gente distribuiu mudas para repor. Porque como retira uma árvore...
É verdade, tem que repor.
A gente fez a reposição já com essas mudas. Então a gente faz essas parcerias também importantes. Levam as crianças, nós levamos as crianças para conhecer as estações. Os estudantes, né? Não só de escola, mas universidades também, para conhecer o nosso trabalho.
Ô Felipe, vamos falar um pouquinho de esclarecimentos em geral? Por exemplo, esgoto estourado. Identificou com a Embasa, tem que fazer o quê? Ligar para os canais da Embasa, né?
Isso, você chegar na rua, viu o esgoto estourado. Mas tem uma situação que o esgoto está saindo de uma boca de lobo.
Da rede de drenagem.
Aí já não é Embasa, né? Mas se
for, é o município.
Aí já é município, né? Mas a Embasa tem também a rede dela. Então, se tiver entupido, entrar em contato com os canais de atendimento. E o importante é ter o protocolo, registrar. Porque em cima disso você consegue, né, ter o registro. Tem situações que liga antes aqui para a Kátia Gomes e nem registrou lá.
Verdade.
Na Embasa, né? Então, você ter o protocolo, que agora a gente investiu em tecnologia também, e esse protocolo já cai para a equipe mais próxima. Como aquele serviço de carro de aplicativo, né?
Sim.
Então,
sim.
Você solicitou ali, então já cai para a equipe mais próxima e você pode monitorar esse seu protocolo. E a gente exige das equipes, ó, chegou para você, você vai ter o prazo de X dias ou X horas, a depender do serviço, para atender. Então é importante aí acionar os canais, se a gente puder já deixar aqui.
Pode divulgar,
os canais de atendimento que a gente já...
É sempre bom divulgar esses canais de atendimento, porque é sempre, por exemplo, que os ouvintes nos procuram aqui, a assessoria de comunicação da Embasa, né? A gente entra em contato e ele sempre passa a nota e divulga para a gente também esses contatos disponíveis.
Isso. Aí tem um WhatsApp que é o 719-9717-0999. E tem
0800,
o 0800-0555-195. E quem tiver acesso à internet também tem agenciavirtual.embasa.com. .ba.gov.br.
Exatamente, então os contatos disponíveis são WhatsApp DDD 719-9717-0999 ou 0800-0555-195. E aí na internet, pelo site atendimentovirtual.embasa.gov.br.
E temos também a nossa loja no SAC, né?
Ah,
que aí é o atendimento presencial também. Tem pessoas que não têm acesso a essa tecnologia e
preferem
o atendimento presencial, né?
Presencial.
Até pode desabafar também.
Aí pode ir lá no posto da Embasa no SAC. Funciona pela manhã, né? Até acho que meio-dia?
Funciona até as 14h30.
Pronto.
É depender da quantidade de senhas que o próprio SAC atende, né?
Entendi. Por dia. Mais algum esclarecimento, Felipe? Para os nossos ouvintes?
É importante a gente colocar também aqueles clientes que têm débito com a Embasa, né? Nós falamos aqui da loja de atendimento, nós abrimos aí negociação facilitada e o que a gente puder negociar para trazer esse imóvel de volta, né? E também aqueles imóveis de veraneio, que passa muito tempo fechado, aí quando você coloca muitas pessoas no imóvel, você tem que estar preparado com os reservatórios. Então, reservatório domiciliar é uma obrigação, está na legislação. Então, se você tem uma casa com 5 pessoas, 5 vezes 200, o cálculo é esse, 200 litros por dia, né? Então, você tem que ter um reservatório no mínimo de 1.000 litros.
Sim.
Que é um consumo de 24 horas. Então, você vai colocar pessoas no verão. Então, faça a inspeção das instalações internas para em negociação também com a Embasa, que a gente está à disposição, para você não faltar água nesse verão, né?
Felipe, esse projeto de expansão da distribuição de água lá para a Zona Norte vai atender o Joia do Atlântico?
Essa obra que a gente concluiu foi até o Juerana, em Marisol. E nós, esse projeto agora não, mas a segunda etapa, a gente já está fazendo um projeto, porque para ampliar, aí agora a gente vai ter que aumentar a nossa capacidade de produção. Porque ali não é só Joia, né? Já tem Joia, Ponta da Tulha, Ponta do Ramo, Luz e Mares.
É bem amplo ali.
Bem grande. Então a gente vai primeiro ampliar a nossa estação de tratamento para estender a rede. Então é um projeto maior, mas que está previsto também no contrato de concessão. Quando a gente fez a renovação aqui no município, nós temos todas as ações importantes de investimento listadas lá.
Ok.
Muito bom. Eu quero agradecer, viu, Felipe Madureira, a sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Realmente você trouxe esclarecimentos importantes para os nossos ouvintes e até a próxima.
Obrigado aí, nós que agradecemos. Estamos sempre à disposição durante 24 horas aí para atender a população. E muito obrigado, bom dia e boa tarde a todos.
Obrigado, Felipe. Boa tarde.
Então, você acabou de ouvir aqui no Jornal do Meio Dia a entrevista de Felipe Madureira, gerente da Embasa de Ilhéus. Pontualmente uma hora, vamos de informação, por gentileza, Marcos. Preço do gás de cozinha terá reajuste em fevereiro. Aumento pode chegar a R$ 8,00 por botijão. Como assim, Marcos?
O preço do gás de cozinha vendido na Bahia será reajustado em fevereiro. Segundo o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo, Sindigás, o aumento pode chegar a R$ 8,00 por botijão. A mudança passa a valer a partir do sábado, amanhã, dia 1º, viu? Esse é o primeiro acréscimo anunciado em 2025 para o Estado. Ao longo do ano passado, foram registrados 9 reajustes. O último deles foi de R$ 4,00 e passou a valer no dia 2 de dezembro, quase 2 meses antes da data do novo aumento. Em nota, a Selen, que administra a refinaria Mataripe, antiga Landulfo Alves, informou que os preços seguem critérios de mercado, considerando variáveis como o custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo, Cátia.
O brasileiro não tem um dia de descanso. Gente, aumento do gás de cozinha, aumento dos combustíveis a partir de amanhã. É, minha amiga. Enquanto isso, o café continua alto, né? O valor do café. Pois é, né? Imagine, onde é que vamos parar? Vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Matheus! Muito obrigado, especial você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Vamos começar então a nossa ronda nível de estado na cidade de Jequié. A bandidagem lá mete bala até em viatura de polícia. Criminosos trocaram tiros com policiais militares durante a última noite no bairro Mandacaru, em Jequié, no Médio Rio de Contas. E na ação, segundo moradores da área, uma pessoa foi baleada na perna. Em redes sociais, circulam imagens de uma das viaturas empregadas na Operação Horus, atingida por bala. A polícia militar não divulgou detalhes da ação, mas não negou a informação de que o veículo oficial foi atingido. Equipes do 19º Batalhão de Polícia Militar contam com o apoio da Rondesp, com homens e viaturas no combate ao crime na Cidade Sol. Nenhum policial militar ficou ferido nesta ação criminosa para combater o crime generalizado que toma conta da cidade de Jequié. No oeste da Bahia, a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher por tráfico de drogas durante fiscalização a um ônibus no quilômetro 827 da BR-242, município de Barreiras. O veículo que fazia a linha São Paulo, capital, para Pilão Arcado aqui na Bahia, foi abordado para verificação de trânsito e combate ao tráfico de armas, drogas e pessoas. Durante a fiscalização, os policiais alertaram os passageiros sobre a importância do uso do cinto de segurança e iniciaram uma conversa informal com os ocupantes. A passageira da poltrona de número 45 demonstrou muito nervosismo, o que chamou a atenção da equipe, que é treinada para isto. Ao solicitar seus documentos, os policiais perceberam um forte odor vindo de uma mochila vermelha sobre sua poltrona. Questionada, a mulher afirmou que a mochila era sua e que transportava maconha. A passageira também informou que possuía outra mala rosa no bagageiro. Ao abrir os compartimentos, os policiais encontraram pacotes retangulares envoltos em fita adesiva com uma substância de coloração verde escura e forte odor característico de maconha. No total, foram apreendidos 13 quilos da droga. A passageira relatou que transportava a droga como forma de pagar uma dívida com um agiota e que entregaria o material em corrente no Piauí a uma pessoa desconhecida. Vamos agora até o Recôncavo Baiano, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, informando que um jovem, identificado como Paulo Henrique, de 21 anos, ele foi morto a facadas na cidade de Cruz das Almas ontem, quinta-feira, pela manhã. De acordo com as informações, o crime aconteceu por volta das 10 horas. Com o ferimento no tórax, o jovem chegou a ser socorrido e encaminhado para uma UPA, mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher, ela foi presa, suspeita de matar o companheiro a facadas. Ela foi presa em flagrante pela Polícia Militar. A mulher foi encaminhada para a Delegacia Territorial de Cruz das Almas, junto com a faca utilizada no crime. A polícia disse que o casal tinha entrado em vias de fato e, inconformada com a situação, a agressora apanhou uma faca e feriu o companheiro até a morte. Léo Rato morreu! Alessandro Santos de Jesus, conhecido como Léo Rato, 21 anos, ele foi morto na região do Ribeirão, zona rural do município de Laje. Segundo a 4ª Companhia do 14º Batalhão da Polícia Militar, uma viatura foi acionada por volta das 23h30 e no local os policiais constataram que a vítima já estava em óbito. Léo Rato, como era conhecido, foi alvejado com 3 tiros no peito. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia e fez a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Santo Antônio de Jesus. Ontem, nas rodovias ensanguentadas da Bahia, mais um acidente com vítima fatal. O dono de uma empresa de turismo morreu durante um acidente envolvendo ônibus e uma carreta na BR-116, no município de Milagres, município do território Piemonte do Paraguaçu. O coletivo saiu de Queimadas, no território do Cinzal, com destino a São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cujo posto fica próximo ao local do acidente, o ônibus, que é pertencente à empresa W Neném Turismo, com sede no município de Queimadas, colidiu na traseira de uma carreta. O motorista não conseguiu frear o veículo a tempo. A vítima fatal foi o próprio empresário, conhecido como Neném, que estava conduzindo o ônibus. O Departamento de Polícia Técnica de Itaberaba realizou a remoção do corpo. A Polícia Rodoviária Federal confirmou ainda que 16 pessoas ficaram feridas no acidente. As vítimas foram encaminhadas a hospitais da região e não há informação sobre o estado de saúde atual. O outro ônibus da mesma empresa seguia logo atrás. Ambos saíram na manhãzinha da cidade de Queimadas com destino lá a São Paulo, capital. Um homem não identificado, ele foi morto a tiros ontem à tarde por volta das 16 horas em Feira de Santana. Segundo informou a polícia, o crime aconteceu na rua Itambé, no bairro Jardim Cruzeiro. A polícia informou também que o morador relatou ter visto homem perseguindo a vítima e, ao tentar fugir, entrou em uma casa de material de construção onde foi executada. Ainda não há outras informações sobre o que aconteceu e a polícia aguarda a identificação do corpo. A autoria e o motivo do crime também ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, de Feira de Santana. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai encerrando a semana, vai encerrando o mês de janeiro, com todo mundo a bordo aqui de nossa viatura virtual da Gabi, desejando a todos um excelente final de semana. Dia 2 é dia de Iemanjá, rainha das águas salgadas, portanto, você que vai curtir a festa de Iemanjá, vá com calma, com moderação e sem também aprontar, porque se você aprontar, você vai ficar a bordo da sua viatura virtual da Gabi na próxima segunda-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Ótimo final de semana para você também, Kátia. Ótimo final de semana para você também, meu amigo Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Ótimo fim de semana para você. Até segunda-feira, tá? Até a edição de segunda-feira do JMD. Nossa última informação para vocês, deixa eu dar um recado aqui, é sobre a feira de adoção de cães, tá? É, vai ocorrer dia 8 de fevereiro, das 10 da manhã à 1 da tarde, ali na Avenida Lotus, número 432, Nelson Costa e Ilhéus, tá? Ali na loja Armazém. Então você pode, você que quer adotar um cãozinho, você pode participar da feira de adoção. E a feira de adoção é organizada pela ONG Planeta dos Bichos, tá? Então aproveite para participar dia 8 de fevereiro. A gente vai ficar divulgando, tá bom? Para vocês ouvintes se lembrarem. Bem, a gente encerra por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 31 de janeiro. Janeiro terminando, tá terminando. Demorou? Pois é. Chegamos ao final do JMD desta sexta-feira. Desejamos a todos um ótimo fim de semana de paz e tranquilidade. Claro, se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, às 12 horas, com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Marcos. Bom fim de semana, até segunda.
Até lá, Kátia Gomes, um abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42 Centro. E Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.